Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. O Cemitério dos Vivos. Capítulo 1. 1920, 4 de janeiro, estou no hospício, ou melhor, em várias dependências dele, desde o dia 25 do mês passado. Estive no pavilhão de observações, que é a pior época de quem, como eu, entra para aqui pelas mãos da polícia. Tiram-nos a roupa que trazemos e dão-nos uma outra, só capaz de cobrir a nudez. E nem chinelos ou tamancos nos dão. Da outra vez que lá estive me deram essa do vestuário que me é hoje indispensável. Desta vez, o enfermeiro antigo era humano e bom, o atual é um português, o outro era o arrogante, com uma fisionomia bragantina e presumida. Deram-me uma caneca de mate e logo em seguida, ainda dia claro, atiraram-me sobre um cochujã de capim com uma manta pobre, muito conhecida de toda a nossa pobreza e miséria. Não me incomodo muito com o hospício, mas o que me aborrece é essa intromissão da polícia na minha vida. De mim para mim, tenho certeza que não sou louco, mas devido ao álcool, misturado com toda a espécie de apreensões que as dificuldades de minha vida material há 6 anos me assoberbam, de quando em quando dou sinais de loucura. Além dessa primeira vez que estive no hospício, fui atingido por crise idêntica em Ouro Fino e levado para a Santa Casa de lá, em 1916, em 1917, recolheram-me ao Hospital Central do Exército. Pela minha razão, agora, volto ao hospício. Estou seguro que não voltarei a ele pela terceira vez, senão saio dele para o São João Batista. Perássimo! Estou incomodando muitos outros, inclusive os meus parentes. Não é justo que tal continue. Quanto aos meus amigos, nenhum apareceu sem o senhor Carlos Ventura e o sobrinho. Este senhor Carlos Ventura é um velho homem, tem uma venda na rua Piauí, em Todos os Santos, fornece para a nossa casa, e foi com o auxílio dele que me conseguiram laçar e trazer-me até o hospício. Acompanharam-me o Alípio e o Jorge. Passei a noite de 25 no pavilhão, dormindo lhão, pois há muito bente, e 4 tinha passado em claro, errando pelos subúrbios, em leno delírio. Amanheci, tomei café e pão e fui à presença de um médico, que me disseram charrar-se Adalto. Tratou-me ele com indiferença, fez-me perguntas e deu a entender que por ele me punha na rua. Voltei para o pátio. Que coisa, meu Deus! Estava ali que nem um peru. No meio de muitos outros, pastoreado por um bom português, que tinha um arrude, mas doce e compassivo de camponês transmontano. Ele já me conhecia da outra vez. Chamava-me você e me deu cigarros. Da outra vez, fui para casa forte e ele me fez baldear a varanda, lavar o banheiro, onde me deu um excelente banho de ducha de chicote. Todos nós estávamos nus, as portas abertas, e eu tive muito pudor. Eu me lembrei do banho de vapor de Dostoiévski, na Casa dos Mortos. Quando baldei, chorei, mas lembrei de Cervantes, do próprio Dostoiévski, que pior deviam ter sofrido em Argel e na Sibéria. A literatura ou me mata ou me dá o que eu peço dela. Desta vez não me fizeram baldear a varanda, nem outro serviço. Já tinha pago o tributo, fui para o pátio após o dordor Adalto, mas bem depressa fui chamado à varanda de novo. Sentei-me ao lado de um preto moço, tipo completo do espécimen mais humilde da nossa sociedade. Vestia umas calças que me ficavam pelas canelas, uma camisa cujas mangas me ficavam por 2 tiros do antebraço e calçava uns chinelos muito sujos, que tinha descoberto no porão da varanda. Tinha que ser examinado pelo Henrique Rocha. Há 4 anos nós nos conhecemos. É bem curioso esse Rocho. Ele me parece inteligente, estudioso, honesto, mas não sei por que não simpatizo com ele. Ele parece desses médicos brasileiros imbuídos de um ar de certeza de sua arte, desdenhando inteiramente toda outra atividade intelectual que não a sua e pouco capaz de examinar o fato por si. Acho muito livresco e pouco interessado em descobrir, em levantar um pouco o véu do mistério que mistério, que há na especialidade que professa. Lê os livros da Europa, dos Estados Unidos, talvez, mas não lê a natureza. Não tenho por ele antipatia, mas nada me atrai a ele. Perguntou-me por meu pai e eu lhe dei informações. Depois, disse que tinha oferecido Potoli por meu irmão, que tinha fé na onipotência da ciência e a crendice do hospício. Creio que ele não gostou. Acompanhava uma espécie de interno, que tinha uma cara bovina, apesar do pince-nez. Colaque no hospício, os internos evitam conversar com os doentes. Morreu o regulamento. No tempo de meu pai não era assim e, desde que eles descobrissem um doente em nossa casa, se aproximavam e conversavam. Decididamente, a mocidade acadêmica de Kvispart cada vez mais fica mais presunçosa e oca. Julguei, apesar de tudo, que Roxo me mandasse embora, tanto assim que, após o almoço-jantar, quando o tal Bragança enfermeiro me chamou, pensei que fosse para ir-me embora. Noi, lembro-me agora de um fato, o guarda civil, que me esperou na porta do hospício, pois não veio comigo nenhum polícia dirigindo-se a ele, tratou mais de uma vez de doutor. Ele, porém, nunca protestou. Achamou-me o Bragantino e levou-me pelos corredores e pátios até o hospício propriamente. Aí é que percebi que ficava e onde, na sessão, na de indigentes, aquela em que a imagem do leio e da desgrata pode sobre a vida dos homens é mais formidável. O mobiliário, o vestuário das camas, tudo é de uma pobreza sem par. Sem fazer monopólio, loucos são da proveniência mais diversa, originando-se em geral das camadas mais pobres da nossa gente pobre. São de imigrantes italianos, burgueses e outros mais exóticos, são os negros roceiros, que teimam em dormir pelos desvãos das janelas, sobre uma esteira esmolambada e uma manta sorda, são copeiros cocheiros, moços de cavalariça, trabalhadores braçais. No meio disto, muito com educação, mas que a falta de recursos e proteção atira naquela gena social. Vi lá, Ló, um poeta alegre, companheiro do Tapajós, que conhece assim e depois montou um colégio em Vila Isabel. Parece-me que ele prosperou, mas vindo a equiparação e não tendo ele recursos para equipará-lo de nose, depósito de 50 tá com quanto e cota de fiscalização. Foi perdendo a frequência, ele se desgostou, endividou-se e enlouqueceu. Cumprimentou-me, mas não quis falar comigo. Era o médico, era o doutor Erosa, creio ser esse o nome, interrogou-me, responde-me-lhe com toda a verdade, e ele não me pareceu mau rapaz, mas sorriu enigmaticamente, ou como dizendo, você fica mesmo aí, ou querendo exprimir que os meus méritos literários não valiam, naturalmente à vista das burrices do Aloísio. Fosse uma coisa, fosse outra, fossem ambas conjuntamente, não me agastei. Ele era muito moço na sua idade, no caso dele, eu talvez pensasse da mesma forma. O enfermeiro humor ou inspetora era o Santana. Um mulato fortes, simpático, olhos firmes, um pouco desconfiados, rosto oval que foi muito bom para mim. Ele fora empregado na ilha, quando meu pai lá era almoxarife ou administrador, e se lembrava dele com amizade. Deu-me uma cama, numa sessão mais razoável. Arranjou que eu comece com os pensionistas de quarta classe. No dia seguinte, fez-me dormir num quarto com um estudante de medicina Queiroz, que um ataque tornara hemiplégico e meio aluado. Tratou-me bem esse moço. Conquanto não deixasse de ter, como eu já tive, essa presunção infantil do nosso estudante, que se julga, só por sê-lo, diferente dos outros. Dei-lhe a entender que já o havia sido, ele pareceu não acreditar. Dormi a noite de 26 no dormitório geral e a de 27 no quarto do estudante. 28 foi domingo, recebi visitas do meu irmão e do senhor Ventura. Ambos nos merrujaram cigarros, e o senhor Durura, passas e figos. Ainda desta vez dormi no quarto, com o estudante. Na sessão Pinel, que é a de que estou falando, reatei conhecimento com um rapaz português, que me conhece quando era estudante e comia na pensão do Ferraz. Isto deve ter sido há 20 anos ou mais. Durante os dias em que lá estive, ele, o Josepin, me foi de um préstimo inesquecível. Relembrava ao porteiro a ordem que eu tinha do Santana de ir tomar refeições no refeitório especial, arranjava-me jornais, Santana tá também, cigarros, e contarei essa tragédia manicomial em separado. E, na tarde de domingo, levou-me a passear pela chácara do hospício. É muito grande e, apesar de estiolada e mal maltada, a sua arborização devia ter sido maravilhosa. Os ricos de hoje não gostam de árvores. O hospício é bem construído e, pelo tempo em que o edificaram, com bem acentuados cuidados higiênicos. As salas são claras, os quartos amplos, de acordo com a sua capacidade e destino, tudo bem arejado, com o ar azul dessa linda enseada de Botafogo que nos consola na sua imarcessível beleza. Quando a olhamos levemente enrugada pelo terral, através das grades do manicômio, quando amanhecemos lembrando que não sabemos sonhar mais, lá entra por ela dentro uma falua, com velas enfunadas e sem violentar. E na rua embaixo passam moças em traje de banho, com as suas bacias adenharem-se nítidas no calção, até agora inúteis. Na segunda-feira, antes que meu irmão viesse, fui à presença do Dr. Juliano Moreira. Tratou-me com grande ternura, paternalmente, não me admoestou, fez-me sentar a seu lado e perguntou-me onde queria ficar. Disse-lhe que na sessão calmeio. Deu ordens ao Santana, em breve lá estava eu.
Aqui, pois me ganso.
Mas não posso deixar de cozinhar a singular mania que têm os doidos, principalmente os de baixa extração, de andarem-nos. Na Pinel, 10% assim viviam, num pátio que era uma bogia do inferno. Por que será?